Senhores deputados, boa tarde. Eu penso que já estamos em condições de iniciar os nossos trabalhos. Em primeiro lugar, só dar a seguinte informação aos senhores deputados. Atendendo ao calendário apertado que temos, a minha intenção é, para além da reunião de hoje, convocar uma reunião para a próxima quinta-feira. Amanhã não é possível, por causa do debate do Estado da Nação, portanto, para quinta-feira, a seguir ao almoço, pedindo aos senhores deputados que, ainda que hajam, e é previsível que isso aconteça, outras comissões a funcionar, que consigam distribuir-se internamente pelos grupos parlamentares, de maneira a que a comissão, esta comissão, possa reunir. Temos que andar para a frente, portanto, reuniremos hoje, na quinta-feira à tarde, e depois marcaremos para segunda-feira à tarde, deixando o dia de terça-feira também de prevenção, para as votações, na especialidade, dos eventuais textos de substituição que pretendam fazer, porque a indicação que eu tenho até ao momento é de que os para efeitos da votação no dia 19, os textos que forem submetidos para o guião têm que dar entrada até ao final de terça-feira na DAPLEN. E, portanto, porque parece que o guião não é fácil de construir, é a indicação que nos deram. Eu já pedi para se confirmar junto à DAPLEN exatamente qual é que é a deadline, mas a confirmar-se que é na terça-feira à tarde, nós temos que organizar os nossos trabalhos de maneira que segunda-feira à tarde e terça de manhã possam ficar reservadas para trabalhos definitivos de votação de eventuais textos de substituição na especialidade aqui na Comissão. E isso faz com que a reunião de hoje e na quinta-feira nós possamos ter reuniões para fazer a aproximação de posições, fazer os debates que tiveram que ser feitos relativamente ao conjunto de diplomas que baixaram na semana passada para esta comissão sem votação e relativamente aos quais esta comissão terá que decidir se elabora ou não elabora e em relação a quais é que elabora textos de substituição que possam subir a votação no dia 19. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, nós, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, temos um problema com segunda-feira e por isso nós preferíamos que houvesse uma reunião na sexta-feira do que na segunda, na qual não temos condições para assegurar a nossa presença. Por iniciativas para terça-feira de manhã, em princípio sim, não haverá problema. Mas segunda-feira é que temos essa dificuldade.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Eu não posso falar pela deputada Varinhas da Silva, que não está neste momento aqui presente e com quem não pude trocar impressões. Agora, na sexta-feira, para mim é completamente impossível. Estarei com a Assembleia da República numa deslocação no estrangeiro, a representar a Assembleia. E terça-feira de manhã, acabámos há pouco de agendar também uma reunião de grupo de trabalho. E, portanto, se fosse terça-feira à tarde, penso que para já... Eu percebo, estou só a expor aquilo que são as minhas condicionantes para a ponderação do Sr. Presidente. Que é...
Bom, eu, atendendo às pronúncias da parte do Sr. Deputado Alba Batista, tomo o seu silêncio como sem haver qualquer impedimento particular para nenhum dos dias, certo? Eu, atendendo então, tentando conciliar, eu diria que a única coisa que eu acho que é ultrapassável é a questão do grupo de trabalho, porque o grupo de trabalho não é uma comissão, é um bocadinho diferente. E, portanto, e ainda por cima, porque terça-feira é, de facto, o último dia. E, portanto, atendendo às dificuldades do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda, sexta-feira e segunda-feira, combinaríamos assim, fazemos a reunião de hoje, fazemos a reunião de quinta-feira e pedia que, de facto, na quinta-feira, ao contrário de hoje, que sei que há um impedimento a partir das 4:30, ou coisa que o valha, não é? Quinta-feira, de facto, temos que fazer a reunião para debater tudo aquilo que for para debater e preparar e serem apresentadas ou não propostas de alteração. E organizar os trabalhos para, na segunda-feira, reunirmos logo de manhã, porventura às 9 da manhã, mas isso depois combino convosco na quinta-feira, para... termos o máximo tempo possível até à hora de entrega, porque eu faço lembrar que depois das votações aqui... Terça. Segunda é a impossibilidade, então peço desculpa. Terça-feira, às 9 da manhã, porque não se esqueçam que depois de terminadas as votações aqui, os serviços têm que preparar os textos para enviar para o guião. Sr. Deputado,
nesse caso, vamos todos esforçar para tentar retirar ao máximo, ou seja, tentar consensualizar ao máximo e identificar quais são as zonas de consenso para evitar, ou seja, sem prejuízo de todos queremos.
Já não depende de mim, Sr. Deputado.
Claro, claro, mas eu acho que é importante também sublinhar que corremos contra o tempo e, portanto, identificar o que é consensual e deixar isso avançar, depois, no restante, o que tiver que se votar, votar-se-á. Nesse contexto.
Com certeza, eu acho que sim e peço aos partidos para terem essa clareza para nós não estarmos a patinar em vão em alguns dossiês. Nós temos neste momento, baixados do plenário para esta comissão, nós temos quatro grandes grupos. Temos a Lei da Organização e Funcionamento da Entidade da Transparência, temos o diploma relativamente às regras de transparência na nomeação de cargos de livre escolha, temos os diplomas relativamente apresentado pelo deputado independente relativamente a alterações na CRESAP, não é só, mas basicamente é isso. São vários diplomas, mas incidem todos sobre essas matérias. São três diplomas. E depois temos um quarto grupo, que é o Código de Conduta. Pronto, são estes quatro grandes grupos. É evidente que eu pedi aos senhores deputados e aos grupos parlamentares que representam que, à medida que façamos a discussão, que identifiquem com clareza aquilo relativamente ao qual existe capacidade política para encontrar soluções que possam ser votadas no dia 19 e aquilo que porventura não existe, que para também não estarmos a encavalitar as coisas umas nas outras. Dito isto, então, assim procederemos. Vamos entrar na agenda de hoje, porque já perdemos aqui meia hora, e começando pela Lei de Organização e Funcionamento da Entidade para a Transparência, relativamente à qual baixaram à Comissão, vindos do plenário, três projetos, o original do Bloco de Esquerda, original com alterações, mas o primeiro, digamos assim, do Bloco de Esquerda, outro do Partido Social Democrata e outro do Partido Socialista. Eu acho que teríamos muito a ganhar, dentro desta lógica, se procurássemos, relativamente a estes três diplomas, identificar quais são as matérias, depois da audição, nomeadamente do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, quais são as matérias onde vai ser preciso encontrar soluções de convergência na perspectiva de um texto de substituição, para depois podermos concentrar, cada partido poder se concentrar nisso e tentar encontrar as propostas de alteração necessárias para ultrapassar essas questões. Sr. Deputado Pedro Delgado Valls, pede a palavra. Faça favor.
Já agora, Sr. Presidente, então, não sei se quer seguir uma ordem particular, se peço de dizer, só muito telegraficamente, e se interpreto corretamente a existência de três iniciativas legislativas, três grupos parlamentares, que, portanto, sustentam a criação da entidade para a transparência e, portanto, têm posição favorável a que este seja um modelo a implementar. Sabemos que há dois grupos parlamentares que não o seguem, portanto, naturalmente, compreendemos que não acompanham o debate da mesma forma, portanto, e que, obviamente, dele não participem da mesma maneira. E, por essa razão, parece-nos que, quer da audiência do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, quer daquilo que já é a reflexão que temos vindo a fazer, mesmo em relação ao nosso próprio projeto, há três ou quatro questões que importa tentar resolver. Em grande medida, todos nos inspirámos na estrutura da entidade das contas, no que diz respeito à sua forma de funcionamento e à sua forma de organização, ou seja, quer no que diz respeito à designação a partir do Tribunal Constitucional e a ideia de que funciona junto dele. No entanto, há uma diferença que eu acho que perpassa todos os projetos. Ao invés da entidade das contas, em que há muitas decisões tomadas pelo próprio Tribunal Constitucional, eu acho que aqui neste contexto é muito mais simples ir ao encontro da preocupação do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional de não sobrecarregar o Tribunal Constitucional com uma missão que não é a sua. E, portanto, verdadeiramente, de uma primeira leitura que fizemos, apenas há uma matéria em relação à qual o Tribunal Constitucional pode vir a ser chamado a tomar decisões ou em sede de recurso, que é relativamente aos casos em que já hoje isso acontece, que é quando há oposição à publicidade de elementos constantes da obrigação declarativa e, portanto, um primeiro aspecto importante seria clarificar isto, ou seja, guardar para o Tribunal Constitucional única e exclusivamente duas funções, que é, por um lado, aquelas que respeitam à designação da entidade, portanto, a sua eleição, e depois esta de apreciar os recursos que correspondem a este elemento que já hoje consta da legislação de 1983 quanto à posição do Tribunal Constitucional. Adicionalmente, obviamente teremos que fazer obras na lei do Tribunal Constitucional. Nós, na iniciativa que apresentámos, ainda não fizemos, o PSD aprofundou um pouco mais o tema. Parece-nos, no entanto, que aqui também se tem que ser claro quanto àquilo que é a função da entidade. Porque, na realidade, a entidade não visa substituir-se a nenhuma das competências que estão distribuídas pela ordem jurídica afora sobre perdas de mandatos ou aplicação de sanções e por aí fora. E, portanto, a função da entidade é recolher, publicitar, organizar e analisar as declarações e depois comunicar às entidades com competência para que o possam fazer. Parece-nos que é uma matéria em relação à qual perdão, em relação à qual também se tem que aprimorar as redações. Penso também que o propósito de todos é o mesmo e também, mais uma vez, vai ao encontro das preocupações do Tribunal Constitucional não estar a ser criada uma missão nova de ser o Tribunal Constitucional, de alguma maneira, o filtro ou o funil pelo qual passam muitas destas decisões. Não se quer dar essa missão ao Tribunal Constitucional, o que se pretende apenas com a colocação da entidade junto do Tribunal é a imparcialidade na designação e a existência de uma entidade independente que está por cima desta entidade, e o Tribunal Constitucional de facto reúne essas características. Portanto, segundo conjunto de matérias, ver na lei do Tribunal Constitucional como deixar isto particularmente claro, que não se estão a criar missões novas para o Tribunal Constitucional, e que todos os casos em que tem que ser comunicado às várias entidades competentes, deve ser essa a missão da entidade para a transparência. Ou seja, quando, por exemplo, as perdas de mandato que têm de ser decretadas pelas Assembleias Legislativas Regionais ou pela Assembleia da República, têm que ser comunicadas à Assembleia para querendo tomar essas medidas, das quais depois eventualmente se poderá chegar ao Tribunal Constitucional se delas houver recurso nos termos gerais. Mas não é uma competência nova, não é nenhuma novidade que aí se introduz. As possibilidades de perdas de mandato ou de sanções no quadro autárquico, por exemplo, que também corre a sua via pela via dos tribunais administrativos nos termos da lei da tutela, no fundo, comunicar ao Ministério Público para que desencadeie as ações respectivas e, portanto, fazendo essa correspondência para que isto fique claro. É um dos aspectos em que não será importante olharmos para aquilo que ficou nas leis, nos decretos que já foram remetidos ou que estão em processo de serem remetidos para Belém, para assegurar que, enfim, que estão articulados as soluções substantivas com esta solução processual, tendo a certeza que respondemos às três perguntas: o quê que é objeto de sanção, quem é que é a entidade que tem que desencadear e junto de qual entidade é que isso tem lugar, para que não subsistam dúvidas em nenhum buraco entre uma e a outra. Em terceiro lugar, ainda questões relativas à entidade. A questão da composição é uma questão que se burilará ou desburilará, se a expressão me é permitida, no quadro das trocas de impressões. Desburilar, não é? Burilar, enfim. Não, era um neologismo, claramente, mas eu uso um sinónimo, enfim, às vezes surgem momentos criativos, mas alguma epifania surgirá para ultrapassar essa questão, portanto, mas é também um aspecto a registar como precisando de solução. Mas outra das questões que o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional colocou e para os quais somos sensíveis e deixávamos já aqui uma sugestão, tem a ver não tanto com o quadro, ou melhor, não tem tanto a ver com os membros da entidade, mas com a necessidade que a entidade vai ter de recursos e da capacidade de recrutar recursos humanos com capacidade para desenvolvê-lo. E um modelo que nos parece poder ser interessante neste domínio é o modelo que foi adotado pelo Governo na construção do JURISAP, o Sistema Central Jurídico de Apoio à Administração Pública, portanto o antigo SEJUR, que assentava numa lógica de consultores e consultores principais com uma possibilidade de recrutamento que permitia trazer para a esfera do apoio jurídico à Administração Pública Central no centro do Governo, enfim, talento qualificado no domínio jurídico, pode ser uma solução interessante para introduzir no quadro da entidade, permitindo uma forma de recrutamento que corresponda a uma preocupação que o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional colocou. Sem prejuízo, obviamente, também ter que haver um quadro de assistentes técnicos, assistentes operacionais, técnicos superiores em permanência, mas esta solução pode efetivamente ajudar a que se possa refletir sobre esse tema e, portanto, naturalmente, colocá-la também em cima da mesa. Sabemos todos que as questões orçamentais relativas ao funcionamento da entidade serão resolvidas no Orçamento de Estado do próximo ano, que é aquele que corresponderá pela primeira vez à previsão da entidade. Aquilo que o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional deu nota que também nos parece positivo é a eventualidade de existir, na primeira designação, se assim quisermos, da entidade para a transparência, uma comissão instaladora, ou que a primeira a designação ainda tenha essa função de instalação, para que fique claro que o grau de exigência se vai alargando, consoante também os meios e os recursos ao dispor da entidade estejam no terreno e estejam disponíveis. E, portanto, penso que estas são aquelas que são as principais questões a identificar, sem prejuízo de algumas outras, de detalhe e de pormenor, nas formulações das competências e mesmo numa questão que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira frisou na última reunião relativa ao estatuto dos membros no que diz respeito à sua exclusividade ou não. É uma questão que ficou, depois revisitando a norma que o próprio Partido Socialista apresentou, de facto nós não prevemos o regime de exclusividade, apenas damos nota de que nos parece que não deve poder nenhum dos membros que integra a entidade também integrar qualquer uma das categorias que é objeto de obrigações declarativas. Essa parece-me incontornável. Claro, daqui não estamos a retirar uma exclusividade, mas tem que se... Não, não é isso. Estamos apenas... Não, claramente não pode, o fiscalizador não pode estar a desempenhar funções enquanto fiscalizado. Isto parece-nos evidente. Isto não equivale necessariamente à exclusividade. No entanto, não corresponde necessariamente à exclusividade. No entanto, deve-se fazer essa reflexão e ver também se o modelo aqui se deve afastar ou não do da entidade das contas. Parece-nos que não. Acho que o modelo em que todos começámos a trabalhar, que parte da entidade das contas como parâmetro para trabalhar esta nova entidade, me parece um modelo acertado. E aqui temos que acrescentar esta inibição, inequivocamente, uma vez que, assim como da entidade das contas, ninguém que esteja na entidade das contas pode desempenhar funções nos partidos políticos que são fiscalizados, aqui por maioria de razão, é verdade que o universo é muito maior, mas também estamos a falar de um exercício de funções de 4 anos, renováveis uma vez, e portanto, obviamente, a imposição destas regras de incompatibilidades nos parecem, ainda assim, razoáveis. Sim, em traços largos, parecem-nos ser as questões que teríamos que resolver até à próxima terça-feira. Não sei se haverá outras, da nossa perspectiva.
Não toquem todas das que eu anotei das preocupações do Presidente do Tribunal, mas já lá vamos.
Naturalmente, há uma preocupação de fundo do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, eu acho que também não nos cabe aqui fazer o contraditório do Presidente do Tribunal Constitucional, cujas posições respeitamos, mas, obviamente, os partidos políticos que apresentaram esta iniciativa, da nossa parte, pelo menos a do Partido Socialista, queremos apenas reiterar que não queremos descaracterizar a função do Tribunal Constitucional, tudo procuraremos para assegurar que isso não acontece. O papel primordial, como já dissemos, do Tribunal é ser o garante da imparcialidade através da designação, depois a questão da arrumação orgânica e administrativa assiste razão ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional que diz respeito à necessidade de recursos humanos, de instalações físicas e tudo o resto, assim como assistiria razão a qualquer presidente de qualquer entidade junto da decisão de colocar a entidade fosse tomada, caso não fosse o Tribunal Constitucional. Se a tivéssemos decidido colocar, por absurdo, junto do Banco de Portugal, dir-nos-ia o Governador do Banco de Portugal precisamente a mesma coisa, dir-nos-ia o Presidente da CMVM a mesma coisa, dir-nos-ia qualquer entidade junto da qual a entidade fosse colocada, que tem de se garantir recursos humanos, instalações físicas e dotação financeira. Portanto, essa questão não se prende diretamente com a natureza das funções do Tribunal Constitucional. Quanto a essas, e essas sim levamos muito a sério, parece-nos que não queremos e não é a intenção de ninguém descaracterizar o papel do Tribunal Constitucional, daí restringir a intervenção do Tribunal precisamente à designação e depois a este recurso, que é o único que já lá está. Volto a dizer, hoje já a possibilidade da oposição à divulgação das declarações existe e já é recorrível para o Tribunal Constitucional, até nos parece que não tem que ser para o plenário, até pode ser só para a secção, também indo ao encontro de uma das preocupações do Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar todos os senhores deputados presentes. E dizer que o PSD também entende que deve ser salvaguardada a posição do Tribunal Constitucional e que a aprovação deste regime não deve contribuir para a sua descaracterização. Dizer depois que, relativamente às questões citadas pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, além do que está previsto já no artigo 17º, número 7 do anteprojeto da transparência, que tem a ver efetivamente com a divulgação das declarações, nós temos também a aplicação das sanções que está previstas no artigo 11, número 5. É uma matéria que também tem que ser apreciada e que tem que ser enquadrada. Tem que ser vista a questão dos recursos e o PSD também vê com bons olhos que os recursos não sejam feitos para o pleno, que sejam só feitos para a secção, para aliviar, ou contribuiria para aliviar o trabalho do Tribunal Constitucional. E, finalmente, há a previsão do artigo 18º, número 2, que tem a ver com a aplicação das sanções pela não apresentação da declaração, que também tem que ser enquadrada, na nossa perspectiva, definir se deverá ser o Tribunal Constitucional a tratar esta temática ou deverá ser, porventura, remetido para outro tribunal. Dizer que, obviamente, que a entidade precisa de recursos humanos e nessa parte concordamos em absoluto com aquilo que disse o Partido Socialista, precisa de instalações, precisa de disponibilidades financeiras, que obviamente só as unidades financeiras só podem ser garantidas no Orçamento de Estado do ano que vem, até porque vêm as eleições e de outra forma não será possível fazê-lo. Mas os recursos humanos será mais difícil, independentemente de quem venha a constituir o próximo governo, e isso levanta-nos a questão do regime transitório, relativamente ao qual o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional levantou várias dúvidas. Do nosso ponto de vista, era importante que se apreciasse da eventualidade de se conseguir encontrar um consenso para o regime transitório, porque estar a estabelecer um regime transitório que tente aplicar já a lei de forma plena quando não há condições materiais em termos da entidade e do próprio Tribunal Constitucional para o fazer, parece-nos que é algo de problemático. Dizer depois que não ouvimos e gostávamos de ouvir o Partido Socialista e os restantes partidos sobre a questão da sede. Da localização da sede. Do nosso ponto de vista, em função daquilo que disse o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, entendíamos que a sede deveria ficar instalada fora das grandes áreas metropolitanas, fora da área metropolitana de Lisboa, fora da área metropolitana do Porto, e que a sua localização exata devia ser estabelecida pelo Governo em função das disponibilidades que o próprio Governo viesse a encontrar de instalações condignas para o funcionamento da entidade. Todos ouvimos aqui o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional dizer que, neste momento, em Lisboa, é particularmente difícil encontrar instalações e que, quer pela disponibilidade de espaço, quer pelo preço que as mesmas envolvem, e acredito, portanto, sendo as instalações essenciais para o funcionamento de qualquer serviço, era importante perceber até que ponto havia essa disponibilidade da parte dos restantes partidos para haver um consenso no sentido da sede ficar fora de Lisboa, até porque há projetos que têm expressamente a previsão da instalação em Lisboa, e isso, para além de implicar um aumento de encargos, pode que ser um entrave sério na efetiva instalação e entrada em funcionamento da entidade, atentas às dificuldades que neste momento existem. Depois, algo que nos preocupa e que também gostávamos de ouvir a opinião dos outros partidos é como é que será o modelo para articular o funcionamento entre a entidade e o próprio Tribunal Constitucional. Se isso deverá ser feito de forma direta, se deverá ser feita através do Ministério Público. Isto porque, se for a entidade a ter que fazer a promoção dos processos que porventura venham a surgir por infração àquilo que está estabelecido na lei, isso implicará que a entidade tenha que ter um reforço de recursos humanos para constituir um quadro de advogados ou um quadro de juristas que tenham essa capacidade. Se porventura se procurar um modelo em que a entidade recorra ao Ministério Público para fazer a promoção desses mesmos processos, isso poderia facilitar. Do nosso ponto de vista, ainda estando em fase de apreciação e de discussão interna das várias soluções que aqui podem ser aplicadas, do nosso ponto de vista, parece-nos que o modelo ideal poderia passar, embora quero dizer de forma clara que o PSD ainda está a equacionar as várias soluções possíveis, mas o modelo poderia passar pela previsão de que a entidade, sempre que quisesse promover um qualquer processo, o fizesse junto do Ministério Público, que por sua vez se encontra junto do Tribunal Constitucional. E isso libertaria a entidade, digamos, de ter esse quadro de juristas que tivessem que fazer a promoção dos processos. E, por enquanto, Sr. Presidente, é o que me se oferece dizer. Muito obrigado.
Obrigado. Eu acho que agora já começamos a tocar os pontos todos, porque havia três pontos das minhas anotações das preocupações do Tribunal Constitucional, independentemente da gente acolhê-las ou não, mas não podemos deixar de ponderar, que não tinham sido abordadas, era a questão da localização, era a questão da participação do Ministério, da articulação com o Ministério Público, e era a questão do regime transitório, que agora também foi abordado. E, portanto, eu acho que relativamente a essas matérias não podemos deixar, obviamente, de ponderar aqui quais são as boas soluções e quais são aquelas que queremos acolher. Eu, relativamente à localização, chamo a atenção, de facto, nas minhas anotações, a preocupação do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional foi duplice. Foi, por um lado, dizer que nas atuais instalações aqui em Lisboa do Tribunal era objetivamente impossível, e que relativamente à procura ou à busca de soluções de localização, que o Tribunal Constitucional não está particularmente habilitado para procurar soluções imobiliárias, e portanto que a boa solução para ele era que de facto as instâncias da Administração Central pudessem providenciar, tipo chave na mão, uma localização, umas instalações, onde o Tribunal instalasse, onde fosse instalada esta entidade. Portanto, eram de facto essas as anotações que eu aqui tinha. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós também não deixamos de valorizar as informações, opiniões e as sugestões que o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional veio dar a esta Comissão. E, por isso, tentando responder a cada uma das questões em cima da mesa, dar, em primeiro lugar, uma nota que consideramos passível de chegar a um consenso com os partidos que têm iniciativas sobre esta matéria, porque CDS e PCP não têm iniciativas e opõem-se a esta solução, mas os partidos têm iniciativas sobre esta matéria, parece-me que nós conseguimos chegar a um consenso de uma formulação final que acautela os diversos problemas. Mas não sem termos aqui alguma alteração de fundo em alguns dos aspectos que foram já apresentados. Começa-se pela questão da relação da entidade com o Tribunal Constitucional no que toca aos recursos das decisões da entidade. Todos nós referíamos nos nossos projetos que os recursos seriam avaliados em plenário e, mesmo restringindo os recursos no âmbito, como o deputado Pedro Algado Alves estava a dizer, nós damos anuência a essa pretensão, significa que, mesmo assim, os recursos deviam ser analisados em secção e não em plenário. Portanto, há uma alteração aqui que temos todos de fazer, parece-me que ela é passível de ser consensual. Acompanhamos também, aliás, isso era o que estava na nossa proposta original, que nós não pretendemos alterar as obrigações atualmente existentes na Organização Tribunal, na lei que prevê a Organização Tribunal Constitucional. Mas, quando dizemos que há uma entidade como esta, dependente do Tribunal Constitucional, junto do Tribunal Constitucional, tem necessariamente que haver uma adaptação à lei para o efeito. Não é uma alteração das missões do Tribunal Constitucional, não é sequer uma descaracterização do Tribunal Constitucional, mas é uma integração nessa dependência que está atualmente também prevista na formação da entidade que fiscaliza as contas dos partidos políticos. Por isso também, creio eu, os projetos existentes serão confluentes neste objetivo, parece-me que não é um problema em cima da mesa. Há um aspecto em que nós não concordamos com a pretensão de PSD e de PS, e que o nosso pressuposto é inequívoco, que é o da exclusividade dos membros da entidade. Defendemo-la. Está explícito no nosso projeto. Enquanto PSD e PS pretendem, por via das incompatibilidades, criar uma malha que garante esta idoneidade dos membros da entidade, nós consideramos que a única verdadeira forma de garantir essa idoneidade é através da exclusividade das funções. Somos sensíveis, em todo caso, alguns dos aspectos que, em particular, o PSD aprofunda na sua proposta, das garantias dos participantes nesta entidade, isto é, de poder retornar depois para o seu lugar de origem, sem prejuízo na carreira, das garantias legais que passam a existir, de que não têm nenhuma consequência negativa por terem, durante um mandato ou dois mandatos, exercido o cargo de algum cargo na entidade. Por isso, desse ponto de vista, considerar que podemos salvaguardar mais os seus direitos de retorno a uma carreira ou de, pelo menos, garantia que não há um prejuízo pela participação na entidade, mas parece-nos que a única forma de salvaguardar a idoneidade completa da entidade é claramente este regime de exclusividade. Eu não percebi bem o que disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves sobre, depois, a capacidade de recrutamento da entidade. É certo que nós podemos subentender da atividade da entidade que haverá um processo inicial de maior exigência de trabalho, de instalação, de criação da plataforma informática, etc., e que isso possa levar a algum recrutamento externo, pontual, para esse efeito. Mas do que eu percebi, se percebi bem, o modelo que estava a ser sugerido é um modelo muito de outsourcing de um conjunto de funções da entidade. Então, pedi depois que explicasse, porque eu não confesso que aí é essa a minha dificuldade de compreensão. Agora, até decorrente do que eu estava a dizer anteriormente, é natural que nós tenhamos que acautelar essa capacidade de uma comissão instaladora que tenha aqui um período para esse efeito, para garantir a realização da infraestrutura tecnológica que vai ser utilizada para centralizar as declarações, e que acautelemos neste contexto como é que essa comissão instaladora deve gerir e que tempo é que tem para atuar, até salvaguardando as notas deixadas pelo Sr. Presidente do Tribunal Constitucional. Sobre as matérias relacionadas com a localização, nós dizemos explicitamente no nosso projeto, a exemplo do que existia na entidade que fiscaliza as contas dos partidos políticos, que a localização é em Lisboa. Estamos disponíveis a ter uma formulação diferente, mas confesso que nos parece um pouco questionável que, estando esta entidade na dependência do Tribunal Constitucional, depois entreguemos ao Governo a indicação de um local onde ela exista fisicamente. Uma coisa é o Tribunal Constitucional estabelecer algum tipo de protocolo com uma instância pública, mas fazê-lo autonomamente. Outra coisa é nós prevermos na lei esse tipo de obrigações. Parece-me que não é uma solução boa para ninguém, porque, por um lado, coloca o Tribunal Constitucional dependente da ação governativa e, por isso, com pouca autonomia para cumprir esta vertente. E, por outro lado, coloca também o próprio Governo numa situação de algum pouco distanciamento ou de pouco distanciamento para a atividade do Tribunal Constitucional. E preferíamos um modelo diferente. Isto não tem a ver particularmente com o local onde a entidade vai funcionar. Aí acho que nós não deveríamos definir na lei essa localização e dar esse livre-arbítrio ao Tribunal. Tem a ver com a forma como o Tribunal acede às instalações para essa entidade. E aí eu percebo algum desespero face a esta situação do mercado imobiliário por parte do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional. Tenho muitas reservas sobre aquilo que foi aqui sugerido, porque o Tribunal Constitucional, da mesma forma que resolveu a situação para a entidade que fiscaliza as contas dos partidos políticos, terá a mesma capacidade para o fazer neste contexto. Há, no que toca também à definição, por exemplo, de ajudas de custo para a deslocação para os membros da entidade, nós não prevemos isso no nosso projeto, creio que o PS também não faz, mas o PSD pormenoriza um bocadinho mais esta vertente, no fundo, dizendo que quem vive a mais de 150 km pode ter apoio para a residência. Isso não nos merece nenhum tipo de preocupação, pelo contrário, achamos que até pode alargar o leque de escolhas e responder um bocadinho àquelas dificuldades que o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional colocou em cima da mesa no que toca à indicação de pessoas que tenham as qualidades necessárias, por um lado, para fazer face à exigência de um cargo como estes, e por outro lado também possibilite uma maior abrangência do universo de pessoas por onde o Tribunal possa escolher. Por isso, desse ponto de vista, eu creio que respondi a todas as questões. Termino como comecei, da nossa disponibilidade para podermos ultrapassar as dificuldades que foram aqui encontradas, que nós consideramos nesses termos como dificuldades, mas não como impossibilidades, e por isso como algo que é solucionável nos trabalhos desta Comissão, e chegando a um objetivo que foi traçado já há bastante tempo por nós, que é da criação de uma entidade específica para a fiscalização das declarações. Se o Sr. Presidente me permite, eu creio que nós, entre grupos parlamentares, poderíamos até à reunião de quinta-feira chegar a um texto de substituição que pudesse, pelo menos, retirar de cima da mesa aquilo onde nós divergimos e colocar em cima da mesa aquilo onde nós convergimos. Facilitaria as votações, Há aqui matérias, uma matéria que eu não referi, que é de que forma é que se enquadra o Ministério Público na entidade. É certo que já houve uma discussão na reunião anterior, mas os pontos iniciais de partida do PSD e do Bloco de Esquerda eram diferentes do PS, aliás, eram antagónicos face ao PS, porque nós defendíamos que existisse uma presença do Ministério Público na entidade e o PS recusa essa pretensão. Se calhar é outro dos temas que nós temos que aprofundar para chegar a algum tipo de consenso, mas há, arriscar-me a dizer, 80% destes diplomas que são absolutamente convergentes e por isso não parece que haja aqui uma dificuldade, pelo menos nessa vertente, nós adiantarmos trabalho e podermos eventualmente chegar à quinta-feira já com esse trabalho adiantado e depois no que houver consenso. Há consenso, no que não houver consenso vota-se e cada qual fará a sua avaliação depois no mérito final dos diplomas.
Chama a atenção é que a votação tem que ser conclusiva, porque não podemos enviar para a DAPLEN um diploma que esteja amputado de soluções que substantivamente são decisivas para que ele seja execuível. E, portanto...
Eu não pretendi, nas minhas palavras, dar essa ideia. Eu creio que se não houver uma conclusão é sinal que não há acordo sequer para haver documentos no final. Por isso, o trabalho de especialidade revogará quaisquer... Não dará vida a quaisquer documentos. Agora, eu estou em crer que com as divergências em cima da mesa nós conseguiremos ultrapassá-las. Em todo caso, a minha sugestão era apenas para nós tentarmos reduzir o debate aos tais 20% de divergências que ainda existem e podermos acelerá-lo nos 80% de convergências que eu acho que é possível que nós possamos fazer, sendo que esta matemática das estatísticas é um bocadinho indicativa e não completamente científica.
Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Do CDS teve a oportunidade de dizer que discordava aí desde o início da criação desta entidade das contas presenciando esta discussão entre os proponentes da criação da entidade das contas e que têm diferentes soluções legislativas, não pode... Como? Desculpe, a transparência tem toda a razão. Esta entidade da transparência, eu confesso que quando olho para o calendário e verifico que estamos no final da legislatura, em que, se nos parece, cada vez menos o tempo disponível para alcançar os consensos necessários, pelo menos entre os proponentes, já nem falamos com quem é contra. Eu diria que é no mínimo temerária a tarefa em que se estão a propor. Tanto mais que o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional teve oportunidade na audição que aqui foi realizada de chamar a atenção para os riscos de inconstitucionalidade que poderia até haver. E chamou a atenção, para além dos vários pontos que foram aqui tocados e para os quais me parece não haver soluções consolidadas que permitam resolver as preocupações que aqui foram expostas e que não são apenas do Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, são também... nomeadamente o CDS, desde logo, esta questão do tempo é uma das mais importantes. Porque esta arquitetura que foi montada, que não temos neste momento calendário que permita consensualizar a solução, claramente, no que diz respeito à entrada em vigor da legislação sobre transparência e sobre as novas declarações, é algo que não está de todo resolvido, porque a entidade da transparência, para se poder operacionalizar, eu com toda a franqueza não vejo que seja com o orçamento 2020. Talvez com o orçamento 2020 consigam que comece a surgir uma comissão instaladora para haver uma entidade operacional lá para 2021 ou 2022. Mas isto é, pode ser o meu ceticismo apenas a falar, mas a verdade é que isto foi vincado, nomeadamente naquilo que diz respeito à norma transitória, da entrada em vigor da legislação e das novas obrigações declarativas, uma das questões mais complicadas que foi colocada em cima da mesa pelo Tribunal Constitucional. Para além, evidentemente, da questão da descaracterização do Tribunal Constitucional, que não vejo como é que esteja a ser devidamente ultrapassada essa mesma descaracterização, uma vez que todos os partidos que são proponentes mantêm a entidade na dependência do Tribunal Constitucional, que é aquilo que o Tribunal Constitucional pediu que não fosse feito. Depois, não deixo de registar que, para além da complexidade da solução em si, para além do calendário ser curto, ainda estão a juntar mais aspectos de complexidade e que criam entropia à discussão. Desde logo o local onde pode ficar essa entidade. Quer dizer, passamos de junto do Tribunal Constitucional para qualquer ponto do país onde o Governo escolher ou onde houver um espaço disponível. Convenhamos que, quando se falou nas obrigações, no aumento da transparência em relação às obrigações de declaração por parte dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, essa obrigação é essencialmente uma obrigação de publicidade, de transparência. Eu bem sei que não vamos ter plataforma informática disponível, porque ela não existe nem vai existir no imediato. Será necessário contratá-la, será necessário carregar todas essas declarações. Chama a atenção também que há matérias que não serão objeto de publicidade, porque são matérias que, em razão da proteção de dados, se considera que não devem estar na plataforma disponíveis. O que significa que aquilo que restará é a consulta física, tal como existe hoje, nomeadamente por parte da comunicação social, junto ao Tribunal Constitucional. É, mas aqui sabe-se onde é que se vai. Vai-se à Rua do Século ver as declarações, se algum órgão de comunicação social quiser ter acesso a essas declarações. Deixar na mão, sabe-se lá de quem, qual é o espaço, qual é o local do país onde vão ficar essas mesmas declarações, é ignorar que uma das questões fundamentais é a acessibilidade, não apenas aos titulares de cargos políticos que tiverem que se deslocar ao local para resolver alguma questão, mas fundamentalmente a quem quer fazer essa mesma consulta. É que para o titular de cargo político ou de cargo público é fácil, quando houver plataforma informática, quando ela estiver a funcionar, fará a sua declaração. Quem quiser ir consultar, que se desloque a qualquer ponto do país. Aliás, na última reunião, eu fiz até a piada, se quiserem pôr a sede no Corvo, de certeza que dificultarão muito a possibilidade de fazer essas mesmas consultas. E se é junto ao Tribunal Constitucional, isto significa, na prática, em termos institucionais, o Tribunal Constitucional, que tem a sua sede em Lisboa, passar a ter a sua sede em Lisboa e noutro ponto do território nacional, não sabemos ainda qual, porque nenhum dos legisladores, dos proponentes, conseguiu até hoje explicar. Depois, do ponto de vista daquilo que é a arquitetura, que os senhores estão a montar, mais recursos, menos recursos, se é para o pleno, se é para a secção, nós não deixamos é de registar que aquilo que estão é a introduzir um elemento de complexidade no sistema. É que se nós tínhamos o titular do órgão de soberania, ou o titular do alto cargo público, ou do cargo político, que fazia a declaração junto ao Tribunal Constitucional, quem fazia a fiscalização era o Ministério Público, e no fundo, se houvesse uma questão de perda de mandato, teria que, obviamente, voltar ao respectivo órgão de soberania ou ao Tribunal Judicial. Aquilo que os senhores estão a propor, melhor dizendo, é a criação de uma entidade que funciona como censor, como polícia, se quisermos, que é ela que decide se participa ou não participa ao Ministério Público de um determinado titular de cargo político ou alto cargo público. Eu, desculpem lá, mas não tenho muitas dúvidas que essa é uma função que está muito bem entregue ao Ministério Público, já é ao Ministério Público que há de fazer, e há um risco para o qual o Tribunal Constitucional chamou a atenção de se dar a ideia de se estar a criar uma espécie de foro privilegiado para os políticos e para os titulares dos cargos públicos, que não parece que esteja a ser devidamente resolvido. Se a solução, por outro lado, passar por limitar os recursos e os meios de defesa que, quer queiram, quer não, a entidade tem, se quisermos, uma natureza de entidade administrativa independente na dependência do Tribunal Constitucional, mas não deixa de ser uma entidade que tem natureza administrativa, não é um órgão jurisdicional, eu acho que era importante que não se cometessem erros que já foram cometidos antes e que não estão resolvidos. E ainda, Em relação à questão remuneratória, que foi uma das questões que foi chamada à atenção pelo Tribunal Constitucional, que era a dificuldade de recrutamento para titulares da entidade. E, não, e em relação àquilo que é depois o recrutamento de meios humanos, eu não deixo de registar que aquilo que se assistiu ainda agora aqui, nomeadamente por parte do Partido Socialista, com as sugestões que fez, é uma completa fuga em frente, que não assume uma solução que seja consistente com aquilo que é o modelo do nosso atual ordenamento jurídico e que se possa, de alguma forma, ultrapassar aquilo que são as dificuldades que o Tribunal Constitucional chamou a atenção, nomeadamente com o recrutamento para titulares da entidade das contas e a preocupação que nos manifestou de que, se já foi difícil, muito difícil para a entidade das contas fazer esse mesmo recrutamento, para a entidade da transparência antecipa que ainda venha a ser mais difícil. Estamos a falar dos titulares. No que diz respeito aos meios humanos, eu não posso ignorar aquilo que foram várias queixas que foram feitas ao longo de anos e anos e anos pela entidade das contas e perceber que uma entidade destas que terá necessariamente as mesmas dificuldades que, pelas quais penou a entidade das contas durante muitos anos e, portanto, não me parece que esteja a ser resolvida. Enfim, e a última discussão quanto à questão das incompatibilidades de titulares da entidade, da transparência e tudo mais, só faz lembrar aquelas discussões que repetidas vezes temos, quem é o polícia do polícia do polícia, e acabaremos a fazer essa mesma discussão sem que haja uma solução simples e para polícias dos políticos, quem é que vai policiar o polícia dos políticos? Parece-me que já estamos a entrar por aí. E, evidentemente, não posso deixar de ficar preocupado com, e manifestar essa preocupação, em nome do CDS, face àquilo que foi a discussão ainda agora feita aqui.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu peço desculpa só ter juntado a voz há relativamente pouco tempo, já com a discussão em curso, o que deveu-se a votações na cidade em grupos de trabalho da primeira comissão, que me impediram de estar aqui desde o início dos trabalhos, mas compreenderão que não tínhamos uma grande contribuição a dar nesta fase do debate. Razões óbvias, porque obviamente que é conhecida, já foi aqui referida, a discordância do PCP relativamente à criação desta entidade e, portanto, seria até uma hipocrisia da nossa parte estarmos agora aqui a dar conselhos sobre como deviam fazer assim ou deviam fazer assado, relativamente a questões relativas à pormenorização dessa proposta. Eu só queria deixar duas notas breves. A primeira é que a discussão a que tenho assistido, e aliás até tendo em conta a síntese que o Sr. Presidente fez das questões a equacionar, incide sobre a intendência e não sobre a questão de fundo, porque de facto a crítica fundamental do Tribunal Constitucional não foi de intendência, foi uma crítica relativamente à própria natureza do Tribunal, e isso é incontornável. Nenhuma das iniciativas legislativas pode contornar esse problema. E, portanto, tem que se centrar nas questões de saber onde é que fica, se a sede é aqui, se a sede é ali, ou outros aspectos que são obviamente relevantes para o funcionamento de qualquer entidade, mas que estão muito longe de ser a questão de fundo e estão muito longe de ser, está muito longe de ser essa a questão que nos faz discordar da existência desta entidade. Essa é a primeira nota. A segunda nota é que nós verificamos que mesmo entre os proponentes existe uma enorme margem de discordância, ou seja, porque há quem considere que os membros devem estar em exclusividade, quem considera que não devem estar. Depois há de se discutir futuramente quanto é que eles vão ganhar e haverá quem defenda que ganha muito, quem defenda que ganha menos. Sobre a sede, a única coisa que se sabe e o único consenso que existe é que não será no Palácio Raton. Mas quanto ao resto, há quem defenda que deva ser fora de Lisboa, há quem defenda que deva ser longe de Lisboa, mais perto de Lisboa, enfim, não se sabe. E, portanto, Srs. Deputados, eu acho que, de facto, isto faz-me lembrar um pouco a um poema do Vinícius de Moraes, que diz: era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque a casa não tinha chão, e ninguém podia dormir na rede, porque a casa não tinha parede. E, portanto, eu acho que nós estamos um pouco sabe-se que há três partidos que propõem a existência de uma entidade, mas entende-se depois muito pouco sobre como é que tudo isso vai funcionar, o que de facto deveria ser motivo de reflexão, porque o receio que nós temos, e a democracia não ganha com isso, é que se avance, apesar de todas as objeções e de todos os reparos, com uma entidade que depois tenha tudo para dar mau resultado. E se der mau resultado, depois, enfim, dir-se-á o que é que se diz. Não é? Diz-se que havia um grande consenso sobre isto, quando valia a pena parar para pensar se é um bom caminho insistir em investir contra a parede, sabendo que há muitas objeções e muitas divergências, sobretudo, mesmo entre quem defende a existência desta entidade. Mas isso, enfim, o único apelo que podemos fazer é que haja reflexão e que haja bom senso, mas é obviamente que a nossa discordância é conhecida e não vou insistir nela, porque não vale a pena, mas, enfim, e também não vou, enfim, fazer propostas na especialidade, porque não faz sentido e seria hipocrisia fazê-lo.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E começava precisamente, e muito telegraficamente também, pelas questões que o Sr. Deputado António Filipe colocava. E se é verdade que até ao momento em que a casa lá estiver, não há casa, não há teto, não há nada, eu acho que aqui a nossa função é ser um bocadinho o bobo construtor desta entidade. Enfim, não é tão evidente como Vinícius de Moraes e não é tão poética, mas de facto estamos à beira de concluir um processo em que os pontos de partida podem ser divergentes. Como o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares há bocadinho matematicamente referia, podemos estar a 80% de acordo e em 20% em desacordo, se calhar até um bocadinho menos, mas fundamentalmente há é que dar uma resposta à questão de fundo. Desde 1983, portanto, questão tão velha quanto o próprio Tribunal Constitucional, que é junto do Tribunal Constitucional que são entregues as declarações, as obrigações declarativas. Portanto, não nos parece, se descaracteriza o Tribunal Constitucional em ter em funcionamento junto do Tribunal Constitucional, e por junto do Tribunal Constitucional entenda-se juridicamente, não é junto, no sentido de ser na porta ao lado. Essa é uma questão totalmente instrumental e estamos disponíveis para qualquer solução que desbloqueie o problema. Não é questão de fundo, longe disso. Mas fundamentalmente significa que desde 1983 que se tem entendido que a vontade de dotar de alguma imparcialidade a gestão das declarações, das obrigações declarativas, é junto do Tribunal Constitucional que ela se assegure. E não pretendemos alterar rigorosamente nada nesta matéria. E queria só sublinhar, precisamente em relação à questão que o Sr. Deputado Álvaro Batista e também o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares colocou há pouco, qual é a posição que o Partido Socialista tem em relação à articulação com o Ministério Público. Ora, para nós é muito claro, a entidade não se confunde nem com o Tribunal Constitucional, nem com o Ministério Público. Não é a nossa intenção que o Ministério Público possa fazer menos do que pode fazer hoje. Nem é a nossa intenção, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro não está, não é a intenção que seja só a entidade, a única que pode olhar para as declarações, fiscalizar e desencadear procedimentos a seguir. Ela tem essa missão, de facto, de organizar, verificar a regularidade formal, comunicar quando estão ausentes, o que é que está a faltar nas declarações, mas isto não impede o Ministério Público de, querendo, solicitar todos os elementos que estão entregues junto à entidade para a transparência e poder desempenhar a sua função exatamente nos mesmos termos que desempenha atualmente. Daí nos parecer, por isso mesmo, e aí a questão da composição, que não se deve confundir. O papel do Ministério Público deve continuar a existir e o papel da entidade, que tem uma função complementar, adicional, com mais recursos, com mais meios, que pode também ela, junto das entidades que depois desencadeiam os processos, aí é que nos parece que temos uma divergência que teríamos que limar com o PSD, que depois desencadeie os procedimentos sancionatórios ou de perda de mandato que resultem do quadro apurado. Ou seja, aquilo que hoje vigora, não pretendemos que passe a passar pelo Tribunal Constitucional. Não pretendemos que seja o Tribunal Constitucional a passar a decretar perdas de mandato ou a determinar sanções que hoje não faz e bem. Ou seja, quando tem que ser a Assembleia da República, quando tem que ser os tribunais administrativos ou quando tem que ter outro titular, assim deve continuar a ser. E, portanto, a entidade é apenas um auxiliar e um auxiliar que pode desempenhar esta função de ter mais meios e ter mais recursos, não se confundindo com o Ministério Público, não se confundindo com o Tribunal Constitucional e, portanto, acrescentando funções. Volto a dizer, parece-nos que aquilo que são as missões do Tribunal Constitucional, as únicas, é a designação da entidade, garantida a imparcialidade através da designação pelo Tribunal Constitucional e a apreciação daqueles recursos que já referimos em matéria da oposição à não divulgação integral destas matérias. Há bocadinho, se fui pouco claro quanto à questão relativa ao modelo dos recursos humanos, o que pretendia dizer era o seguinte: a entidade em si terá que ter um mapa de pessoal próprio. Por exemplo, as questões informáticas significará que terá que ter pessoas da carreira técnica informática, terá que ter técnicos superiores, juristas alguns, outros contabilistas, ou seja, terá que ter um corpo de pessoal permanente para poder desempenhar a sua função adicionalmente. Aquilo que estávamos a sugerir para além disto, precisamente indo ao encontro da preocupação manifestada pelo Sr. Presidente do Tribunal Constitucional e às dificuldades de recrutamento, às vezes de pessoal qualificado e que pode dar um input acrescido, era eventualmente ponderar uma solução do modelo que vigorava no Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros e hoje no recém-denominado Iurisap, que é ter um quadro de consultores de designação enfim, mais flexível, mas que ainda assim não era um outsourcing, mas é uma nomeação em comissão de serviço para o desempenho de funções durante um determinado período de tempo, exatamente nos mesmos modelos em que aquele serviço da administração pública tem um serviço a funcionar complementar a este mapa de pessoal. Parece-nos uma solução que até depois, se correr bem, poderá ser alargada à própria entidade das contas se isso ajudar a suprir as dificuldades que ali venha a enfrentar. Quanto... Basta o Sr. Deputado estar consciente de qual é o quadro de nomeação do Jurisap ou do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros e não teria feito o comentário infeliz que acaba de fazer, porque pode verificar que a fonte de recrutamento habitual é normalmente no quadro dos docentes universitários ou, até em alguns casos, pessoas que integraram a magistratura e que dela saíram. E, portanto, basta fazer, assim como acontecia, por exemplo, na DGPJ do Ministério da Justiça e, portanto, não tem nada rigorosamente a ver com o quadro... Perdão? Não, quando são consultores, têm um quadro de incompatibilidades e impedimentos. E sem prejuízo de resolução através da definição num conjunto de impedimentos, caso isso seja um fator relevante. Agora, o que é facto é que o mero recrutamento, e era essa a preocupação que nos pareceu resultar daquilo que o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional deu nota, é que o mero recrutamento clássico para funções da administração pública que não tenha capacidade de ir obter um input qualificado, acrescido, é que precisaria de uma resposta e esta parece particularmente adequada. Finalmente, em relação à questão do regime transitório, temos total abertura para construir um consenso em torno da melhor forma de cautelar o período da instalação, mesmo da forma de cumprimento das obrigações declarativas. Como já dei nota, a questão da sede para nós é uma questão menor e uma questão de bom senso. Verdadeiramente, não vejo qualquer obstáculo a que se descentralizem serviços quando isso for de vantajoso para o serviço, se for essa a conclusão que o Tribunal possa vir a chegar, mas o que deve ficar é uma obrigação de lhe serem fornecidas instalações adequadas e essa é uma obrigação que deve ser o Estado a fornecê-las e, portanto, não será aqui de remeter para o Governo, mas, no fundo, haver uma obrigação do Estado, enfim, se quisermos, enquanto Estado de coletividade, em assegurar instalações condignas, como, aliás, é feito atualmente e, depois, o local é matéria que eu acho que deve resultar de um diálogo de bom senso. Não, acho que é preferível não fixar uma solução rígida e inconcretizável e deixar isso, precisamente, eventualmente, no quadro das tarefas a atribuir à primeira comissão instaladora perdão, ou à primeira composição do Tribunal. Finalmente, quanto à questão da exclusividade que o Bloco de Esquerda reiterou ser importante a cautelar, da nossa parte, não será também esse um obstáculo. Isto é, de facto, o leque de incompatibilidades fica de tal forma amplo e vasto que um modelo de exclusividade com o quadro de exceções que definimos na regra geral da exclusividade no regime geral de exercício de funções públicas, que não seja inibitório, por exemplo, da docência no contexto do ensino superior público ou da publicação de obras literárias, portanto, aquele contexto clássico das exceções permitidas à exclusividade, se for esse o modelo, não nos parece chocante e, portanto, é uma realidade perfeitamente aceitável para este modelo. Ah, esqueci-me só, agora sim, última nota. A questão do foro privilegiado que o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional referiu e que o Sr. Deputado António Filipe voltou a dar nota, não é isso que se... Não é, peço desculpa, mas o Sr. Deputado António Filipe também deu nota. Não, tem razão, o Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Não se trata disso, ou seja, não se faz aqui nenhuma alteração ou não se pretende fazer nenhuma alteração às competências que hoje existem para as variadíssimas matérias que estão definidas na legislação sobre competência dos tribunais ou de outras entidades. Por isso é que nos parece que é um dos aspectos até mesmo de ser clarificado sobre o papel do Tribunal. E o papel do Tribunal não deve passar por aqui, não deve ser o Tribunal a fazer essa triagem e, por exemplo, respondendo a uma interrogação, a uma dúvida que o Sr. Deputado Álvaro Batista penso que há bocadinho tinha colocado, o que é que acontece quando não há entrega da obrigação, ou quando não é cumprida a obrigação declarativa? Eu acho que isto não vai de todo ao Tribunal Constitucional, ao Tribunal em si. Portanto, a entidade constata-o, comunica ao Ministério Público. E o Ministério Público desencadeará as ações respectivas de perda de mandato que tiver que desencadear, ou, no caso em que não cometer ao Ministério Público desencadear essa sanção, como é, por exemplo, o caso na Assembleia da República, comunica à Assembleia da República para essa finalidade. E, portanto, aí daríamos razão ao Sr. Presidente do Tribunal Constitucional quanto ao risco de estarmos a dar missões ao Tribunal que ele hoje não tem, não é essa a visão que temos para a entidade e, portanto, parece-nos que as coisas devem correr como atualmente correm. Se alguém não entrega uma obrigação declarativa, a consequência, ou não cumpre uma obrigação declarativa, a consequência é transmiti-lo a quem tem que desencadear os efeitos desse incumprimento, seja ela a entidade que for.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer as respostas e a disponibilidade para se encontrar consensos que manifestada quer por parte do Bloco de Esquerda, quer por parte do Partido Socialista. Dizer, relativamente à questão da exclusividade, que o PSD defende efetivamente na sua proposta que não haja exclusividade por parte dos membros da entidade, mas com um esquema de incompatibilidades do mais extenso que se pode estabelecer. E eu chamava aqui à colação aquilo que é o número 1 do artigo 7º da proposta do PSD, onde se diz que é incompatível com o desempenho do cargo de membro da entidade o exercício de funções em órgãos de soberania das regiões autónomas ou do poder local, bem como o exercício de qualquer outro cargo ou função de natureza pública, com exceção das atividades de docência e de investigação. E, portanto, nossa perspectiva, o exercício da docência e da investigação não nos parece que colida diretamente com o desempenho das funções de membro da entidade e, portanto, e por isso nós não estabelecemos um regime de exclusividade. E, portanto, entendemos de qualquer das formas que é possível aqui encontrar consensos porque da parte daquilo que, pelo menos, que eu julguei perceber da parte do Sr. Deputado Pedro Cito Soares, parece-nos que também da vossa parte existe disponibilidade para que, no que diz respeito à docência e à investigação, que se abram algumas exceções. Depois dizer que, relativamente à remuneração, nós é sempre difícil dizer o que é muito dinheiro e o que é pouco dinheiro, o que é uma remuneração condigna e o que não é. Mas em duas das propostas que foram apresentadas, em concreto na do PSD e na do Bloco de Esquerda, está previsto que o Presidente da entidade ofira uma remuneração correspondente à de Inspeção-Geral das Finanças com um acréscimo do suplemento de função inspectiva, o que não pode ser, na nossa perspectiva, de forma alguma considerado como uma remuneração baixa, tendo em consideração aquilo que são os níveis normais das remunerações que neste momento são oferidas em Portugal. Dizer de qualquer destas formas que também consideramos interessante aquilo que vem previsto na proposta do Bloco de Esquerda, que é a eventualidade que hoje em dia começa a colocar-se, sobretudo no que diz respeito ao eventual recrutamento de magistrados para a função, que é a possibilidade de dos nomeados poderem optar pela remuneração de origem, sempre que ela seja superior. Parece-nos que é algo, que é um caminho que poderá ser explorado. Dizer depois mais qualquer coisa, só um bocadinho. Sr. Presidente, não tomei nota e varreu-se-me, se entretanto eu me recordar, eu voltarei. Muito obrigado.
Bom, Srs. Deputados, dada a ausência já do CDS e do PCP, eu penso que dificilmente poderemos entrar no segundo pacote de diplomas que tem que ver ou com a questão do Código de Conduta ou com a questão das nomeações para gabinetes. Eu penso que, tentando fazer aqui um bocadinho a resenha, eu penso que a sugestão que eu prezo bastante para o bom andamento dos trabalhos da Comissão do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, de que até quinta-feira, ao final da manhã, possa haver, pelo menos por parte de quem não só não tem intenção de meter grãos de areia na engrenagem, como porventura está verdadeiramente interessado em chegar ao fim com estes processos legislativos, poder haver algum encontro de posições, alguma troca de impressões, que permitam que na próxima reunião, porventura, possamos ter já, se não um texto global de substituição, uma proposta de texto de substituição, pelo menos uma proposta de texto incompleta, identificando quais são as duas ou três situações relativamente às quais ainda há algum trabalho de busca de entendimento a realizar, para que nós possamos não só andar para a frente com este processo legislativo, como também entrar nos outros. E espero aí, com uma contribuição um bocadinho mais ativa da parte do, do CDS e do PCP, relativamente aos outros, ou então a assunção por parte de, dos deputados desta Comissão de que não querem terminar o processo legislativo. Agora, a minha obrigação enquanto Presidente da Comissão é, baixou esta Comissão, vindo do plenário, baixar um conjunto de processos legislativos, com requerimento da parte dos deputados, praticamente todos os partidos, para que baixasse sem votação para se poder fazer aqui algum trabalho de procura de entendimentos e, portanto, eu levarei até ao fim essa busca dos entendimentos. Se os senhores deputados tiverem disponibilidade para trabalharem bilateralmente no sentido de construir esses entendimentos que possam trazer aqui à Comissão para que a Comissão depois possa passar às votações com uma perspectiva um bocadinho mais otimista, agradeço sobremaneira. Portanto, subscrevo a sugestão que espero que possa ser acolhida da parte do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e, se for possível, na quinta-feira, que os senhores deputados, pelo menos destes, dos autores das três propostas relativamente à entidade da transparência, possam vir já com algumas sugestões de consenso em aspectos importantes do diploma e, acima de tudo, identificação de quais são os caminhos possíveis para encontrar consensos naquilo em que há divergências, isso ajudaria sobremaneira ao bom andamento dos trabalhos. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves pediu a palavra.
É telegráfico, Sr. Presidente. É só para dar, eu penso que, de certa maneira, até para ajudar aqui depois à programação dos trabalhos, eu penso que a discussão em torno do diploma das nomeações, ela, por todos os efeitos, já ficou feita. Nós ficámos de apresentar propostas de alteração para tentar calcular algumas das preocupações que tinham sido apresentadas.
Só que eu não a tenho.
E, não, é isso que vou dar nota. E remeteremos, porque acho, também para a reunião de quinta-feira, não propriamente para fazer uma discussão de raiz, mas para avaliá-la. Até por uma razão, porque sendo aprovadas, elas alterariam, ou pelo menos condicionam, depois conteúdos do Código de Conduta. Porque se estão na lei, não, ou são exatamente as mesmas, ou conviria depois ficarem articuladas. Portanto, faremos esse exercício também para quinta-feira.
Eu faço chamar a atenção, eu chamo a atenção apenas é para o seguinte, para o calendário que falámos há pouco. Eu, na quinta-feira, a reunião, eu levarei a reunião até a todos os pontos para que, das duas, uma, ou possa haver um posicionamento relativamente a cada um dos pontos, ou a Comissão assuma que alguns desses pontos são inviáveis. Ou seja, não ficaremos no limbo até terça-feira, dia das votações, em que depois seria completamente caótico a arrumação dos trabalhos da Comissão, uma vez que segunda-feira o Bloco de Esquerda não pode e na sexta-feira há impedimentos da parte do PS e do CDS. Na terça-feira, começando logo de manhã, temos que ter, portanto, na quinta-feira vamos ter que tratar os assuntos todos. Este, mais os outros três dossiês que eu referi. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, dos três, o Sr. Presidente sugeriu, ou arrumou no início os dossiês em quatro. Há um deles, julgo eu que não interpretei mal o que foi dito em reunião anterior, que são as propostas apresentadas no âmbito da CRESAP, que não terão capacidade de passar nesta comissão. E por isso eu creio que, do ponto de vista de discussão, fazia sentido que o seu proponente estivesse na reunião, mas podemos já retirar essa preocupação de cima da mesa.
Desculpe-me interromper, eu percebo, mas isso é uma decisão que eu só posso tomar com o conjunto dos partidos todos. E, portanto, neste momento não está aqui, para além de não estar aqui o proponente, portanto, que de resto eu esqueci-me de dizer, ele comunicou-me previamente que por uma deslocação ao estrangeiro não ia poder estar hoje, mas que estaria nos dias subsequentes. Portanto, essa é uma decisão que a Comissão terá que assumir, mas terá que assumir com a oposição, com a presença do próprio requerente, porque obviamente não, eu acho que é um princípio basilar.
E depreendendo que, pelo menos, era o que eu faria se estivesse no lugar dele, que gostaria que as coisas fossem votadas, poderemos sempre, com essa indicação, votar por atacado e, por isso, fazer uma votação para toda a especialidade de cada um dos diplomas, assim fica resolvido esse processo. Eu vou tentar, junto amanhã, enviar para PS e PSD uma proposta de texto de substituição, identificando aquilo que, na nossa opinião, é o ponto divergente. E se conseguíssemos, na quinta-feira de manhã, reunir para responder ao Sr. Presidente, nós, porventura, poderíamos trazer para quinta-feira à tarde já essa questão arrumada, que é aquela que, em princípio, terá mais peso no trabalho que temos até ao final. dado que os códigos de conduta, as únicas propostas que existem é de PS e PSD, se bilateralmente também pudessem conversar sobre a matéria, nós, da nossa parte, não iremos apresentar nenhuma proposta de alteração aos códigos de conduta, como ficou presente desde o início dos trabalhos, iremos abster nessa matéria. Fica a faltar a questão dos familiares, e aí, se PS até quinta-feira também apresentasse propostas de alteração, nós conseguimos fazer, de facto, essa discussão toda na quinta-feira.
Lembrava só, relativamente à resenha que agora fez, que sobre os códigos de conduta há duas propostas, mas depois há umas propostas de alteração apresentadas pelo deputado independente que estão distribuídas e, portanto, também é preciso olhar para elas. Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Só para dar nota que farei o mesmo exercício, porque também tenho aqui várias notas que não constam das propostas atuais, também farei recircular por ambos relativas às propostas de alteração ao texto da própria entidade, da proposta da entidade, e também às alterações à Lei Orgânica do Tribunal Constitucional, que também, que só o PSD é que apresentou propostas, mas também nos parece que não podem ser exatamente aquelas da nossa perspectiva, para depois podermos fazer este trabalho. E parece-me que o esforço será alcançável, Sr. Presidente.
Não sei se o deputado Álvaro Batista pretende dizer alguma coisa, se não, faça favor.
Nada de que tenha que justifique, apenas para dizer que ficaremos a aguardar pelos textos de substituição e da nossa parte iremos apresentar também todas as sugestões de alteração que nós entendamos que se justifica.
Obrigado, Srs. Deputados. Então, eu espero que consigam fazer um trabalho profícuo. Terminamos por aqui a reunião e eu convocarei a reunião para quinta-feira às 15 horas, e eu pedia que começássemos mesmo às 15 horas, porque temos, apesar de tudo, um trabalho grande pela frente. Muito obrigado.